Boa noite aos colegas do curso Filósofos e a Filosofia Clínica, segunda parte. Hoje vamos ver dois filósofos franceses, dando sequência à entrada no estruturalismo, tá? Hoje nós veremos Jules Deleuze e Félix Guattari. Não é usual na história da filosofia, mas é muito improvável que os senhores consigam falar de um desses filósofos sem falar do outro. Quando Deleuze tinha 42, 43 anos, é quando ele vai encontrar o Guattari e ficam amigos para toda a vida. E juntos constroem algumas das páginas mais memoráveis da filosofia francesa. Boa noite, está chegando o Joãozinho. E então vamos fazer um pequeno e muito breve painel e em seguida vamos direto ao texto destes filósofos. É este livro que veremos hoje, em papel. Tudo assinalado, tudo rabiscado, certo? Depois será sorteado então dos senhores, ou não. Vamos começar pelo Deleuze. Deleuze era 5 anos mais velho que o Guattari. Nasceu em 1925. Estudou filosofia na Sorbonne. E o Deleuze, na formação dele, uma formação bastante eclética, mas nem tanto quanto a que foi do Guattari. O Guattari tem uma dessas vidas provavelmente serão filmadas, interpretadas no teatro, uma vida rara, uma vida única. O Deleuze, ele em 62, ele vai encontrar Foucault. Já era um homem na faixa dos seus 37, 38 anos, e numa das obras ele descreve como é que era Foucault. Ele diz que ele, o Guattari e os outros tinham um certo receio de Foucault, porque Foucault era um homem muito, muito intenso, os olhos febris, uma atitude nietzschiana diante da vida, né? E eles se assustavam com a oratória de Foucault. Ainda que tenha produzido muito, é na obra de 68, da tese de doutoramento dele, Diferença e Repetição, que Deleuze ganha realmente o horizonte. Ali ele faz uma contundente contestação à maneira filosófica do estudo via representação. É ali que ele ganha voo. E é exatamente em 68 que ele vai conhecer o Guattari. Lembram o que se passava em maio de 68 na França, a rebelião dos jovens e tudo, que um dos marcos épicos aí da cultura europeia. Para entender Deleuze, nós temos que ver alguns elementos chaves. Primeiro, o que vem a ser a filosofia para ele? Lembrem, aqui nós estamos deixando a área da fenomenologia, estamos caminhando agora para a área do estruturalismo. Cada vez mais vocês notarão com profundidade essas diferenças, tá? Para Deleuze, a filosofia consiste em construir conceitos. Um filósofo é um homem que constrói conceitos. É assim que Deleuze pensa a filosofia. Vocês já verão isso nas palavras dele e do Guattari. Tanto ele quanto o Guattari tiveram uma formação muito profunda em psicanálise. O Deleuze teve um estudo mais formal, acadêmico. O Guattari nunca se formou em coisa nenhuma. Ele começava e não terminava os cursos dele. Mas, aliás, o Guattari fez quase mais de 6 anos de análise com Jacques Lacan. Então, ele tinha um profundo conhecimento de psicanálise. O Guattari escreveu sobre psicanálise. A psicanálise e transversalidade é um dos temas, é um dos livros que eu recomendo a vocês. para estudo, ok? Deixa eu chamar aqui o pessoal que está. Não, essa transversalidade do Guattari não é como nós consideramos as transversalidades em autogenias, ok? Que para ele é uma outra questão, mas recomendo a leitura da obra dele. O Deleuze vai se incomodar profundamente na psicanálise com uns conceitos que tanto ele quanto Guattari, e na obra dele, quando ele o Anti-Édipo, isso vem à tona com toda a pujança, né? Em 1972 é o Anti-Édipo. Ele vai mostrar que a psicanálise reduz tudo ao desejo. Basicamente é isso. Tanto ele quanto Guattari acham. Eles acham que a psicanálise poderia ser chamada de uma filosofia do desejo. E essa redução que é feita em cima dos preceitos, né, da famosa conceituação em torno do Édipo, ele acha indefensável e vai se afastar disso rapidamente. A maneira como eles fundamentam isso é bastante curiosa, é bastante peculiar, não é? Porque não é o caminho usual feito pela fenomenologia. Eles já entram via estruturalismo. Aqui há uma forte influência, não apenas do Foucault, mas quando Deleuze e Foucault conversam, eles, em comum acordo, fazem quase um renascer de Nietzsche. Não só na França. Nietzsche teve um apogeu aqui no Brasil muito grande e foi muito lido. Foi um boom que houve aí na década de 70, início da década de 80, um renascimento de Nietzsche muito forte, entre outras coisas por influência desses pensadores aí. O Deleuze e o Guattari vão se interessar muito pela esquizofrenia, muito. Eu já vou me ocupar disso quando eu falar um pouco sobre o Guattari. Aliás, o Guattari merecia um estudo à parte aqui, dada a vida dele. Só a vida do Guattari é qualquer coisa de muito interessante. Muito interessante a maneira como esse filósofo viveu. Ele estudou farmácia, estudou filosofia, nunca se formou em nada, mas teve um profundo estudo em várias áreas. Um dos episódios mais marcantes na vida do Deleuze, que causou uma grande comoção nos meios filosóficos, foi o suicídio dele, em 95, 1995. Mas olhem, não sei se podemos chamar isso que houve de um suicídio. Tanto que os alunos do Deleuze, os que acompanhavam mais de perto, nunca tiveram o que lhe aconteceu como um suicídio. O Deleuze teve um câncer no pulmão, muito grave esse câncer. Ele padeceu aí quase 3 anos, muito, muito por conta disso. E ele tinha talvez 20 e poucos por cento só de uso dos pulmões. Isso é tremendamente incapacitante. Olha, é uma das experiências mais angustiantes que há, do ponto de vista apenas, tratando aqui do ponto de vista médico do assunto, né? Não filosófico. Pessoas que passam por isso descrevem como extremamente angustiante essa falta de ar continuada, essa sensação de sufocação, de asfixia, é muito pesado para muitas pessoas, claro, não todas. E esse homem padeceu muito, né? Estava com esse câncer e aí a janela lá estava aberta, ele se aproximou da janela e saltou, morreu. Nós podemos resumir, grosso modo, a filosofia de Deleuze como sendo uma filosofia contra qualquer instituição que se afirme pelo poder. Isso ele era. E aqui, quando eu falo disso, leve em conta estruturações arquetípicas, como, por exemplo, teorizações. Okay? Ele era contra profundamente isso e não tinha nenhuma simpatia por essa instrumentalização. Olhem quais eram os filósofos que o influenciavam, sobretudo Foucault, Nietzsche. ele preconizava o elemento da afetividade muito forte. A filosofia dele tem vários links com isso, e a alegria, a atitude libertária diante da vida. Agora vamos falar um pouquinho sobre Guattari. O Félix Guattari, um homem que merece realmente um estudo na historicidade dele. A historicidade do Guattari, ela é, do ponto de vista da filosofia clínica, ela tem muitos mananciais para estudarmos. E é uma pena que eu tenha que resumir aqui, porque o propósito não é esse mergulho na vida dele. Em breve, pretendo, no ano que vem, fazer cursos com vocês só de estudos historiográficos. Nós vamos pegar historicidades inteiras de personagens aí da humanidade, alguns textos autobiográficos inteiros. Acabou de sair aí a autobiografia da Rita Lee, que estou lendo. Que coisa curiosa. Tem partes engraçadíssimas da Rita Lee e partes trágicas. Pois nós vamos pegar isso e vamos fazer estudos filosóficos clínicos completos. Isso aí é um dos cursos que estão aí para vir já talvez no próximo semestre, se tudo der certo. E o Guattari com certeza é um que vai frequentar esse curso, tá? O Guattari tem uma trajetória de vida muito curiosa, né? Ele era um sujeito que tinha um modo de ser diante da vida, de botar um ponto de interrogação nas coisas, de indagar até exaustão as coisas e de chegar sempre a uma conclusão que é até um paradoxo que eu vou dizer, mas a historicidade dele assim mostra, uma conclusão aberta, nunca fechada, sempre pronta para um novo ponto de interrogação. E ele andou por todo canto, impressionante a trajetória dele. Ele trabalhou, ele fundou revista, ele trabalhou em rádio, ele esteve na guerra, ele andou por tudo que é canto, fez terapia 6, 7 anos com Jacques Lacan. E quando ele encontra o Deleuze, eles juntos funcionam muito bem. Deleuze é uma espécie de interlocutor para a vida que o Guattari encontra. E aí ele consegue estruturar melhor a cabeça, o pensamento, a vida dele. E juntos eles constroem coisas memoráveis. Por exemplo, o Guattari já tinha uma grande experiência na psiquiatria quando ele encontra o Deleuze. Ele tinha conhecido um dos grandes médicos na época dele, um dos maiores psiquiatras, que era o Jean Horry. E eles lá no interior da França, eles constroem, eles pegam um prédio que está totalmente arruinado e eles reconstroem o prédio e montam lá um dos centros psiquiátricos mais famosos do mundo. Rivaliza com o que tinha lá na Itália do em Trieste, né, o trabalho no norte da Itália, do Basaglia. Mas o de Jean Horry era muito mais ousado. Eles tinham todo tipo de terapia alternativa e experimentalismo na psicanálise, na psiquiatria, algo inédito em termos de Europa. E dali muitas ideias surgiram e se esparramaram, e ainda hoje esse centro existe lá, claro, não com a mesma força e com as mesmas luzes, mas continua produzindo suas referências. E o Guattari, que era um homem de esquerda, era um homem. Ele andou também com o pessoal que vocês lembram da aula do Proudhon. Ele esteve muito perto do pessoal da anarquia e eles juntos, ele e o Deleuze, lançam a esquizoanálise. Aqui no Brasil houve algum desenvolvimento nessa escola terapêutica, esquizoanálise. Me lembro que numa das viagens que eu fiz, eu trouxe várias obras da esquizoanálise, até andei dando uma ou outra aula, mas o pessoal aqui no Sul não deu maior atenção do grupo da filosofia clínica. De qualquer maneira, é uma contribuição notável à esquizoanálise. Ambos, Deleuze e Guattari, se interessaram muito pela esquizofrenia. Eles achavam que ali nós poderíamos encontrar explicações e aberturas de horizontes para algumas coisas. Entenda-se bem, isso já era uma resposta à psicanálise, ok? Freud ia até os limites lá da neurose, né? Na psicose, Freud já não entrava em esquizofrenia de jeito nenhum. Não trabalhava essas coisas, pois eles trabalham isso. E eu resumi em quatro pontos ali para vocês as ideias da esquizoanálise que o Deleuze e o Guattari fazem. Primeiro, o que se propõe a esquizoanálise? Ele é um método, não tem propriamente um modelo de uma esquizoanálise. Ela não anda em... se você vai se aproximar de uma escola dessa esperando modelos, não é o que você vai encontrar. Porque a ideia da esquizoanálise é desfazer os modelos. Todos os modelos. Entende? Eles querem que não exista mais um modelo que a pessoa possa seguir em terapia. E tinham críticas muito duras à maneira como a medicina até então se portava quanto a isso. A psiquiatria, Guattari e Deleuze não tinham qualquer simpatia, qualquer apreço pelos moldes psiquiátricos convencionais. Eles achavam que isso era um foco de grandes problematizações e engessamentos existenciais. Palavras minhas. Em que consistia a esquizoanálise? Ainda há muitos terapeutas aí pelo mundo que trabalham com esquizoanálise. Eles fazem uma profunda... isso provavelmente vem lá do Deleuze, coloca um enorme ponto de interrogação nas nossas ações. Ou seja, a esquizoanálise vai desconstruir modelos através de uma interrogação sobre os nossos procedimentos, sobre as nossas ações. Qual é um dos focos dele? Que o nosso desejo flua livremente. Não é o momento, nem a forma, mas aqui há uma profunda ironia nesses paradoxos. Porque esses colegas que tanto criticaram modelos, tanto criticaram a psicanálise como uma filosofia do desejo, pois eles vão na mesma direção, com horizontes mais largos, mas caminham para lá também. Bem, isso, a obra O Antiédipo, de 1972, merece uma leitura filosófico-clínica, ok? Recomendo para os senhores. Era uma das obras que eu tinha aqui apontada para hoje, mas acho que esta que eu escolhi tem, pelos propósitos do nosso curso, pela direção de para onde vamos, ela tende a contribuir muito mais. Não é uma obra fácil. Então eu tive um cuidado muito grande de selecionar trechos e de modo que atendesse o intuito que temos feito aqui. A obra se chama O que é a filosofia? Editora 34, de Gilles Deleuze e Guattari. Tá? E foi ter a tradução do Bento Prado Júnior. E eu gostaria já de começar lendo para vocês o que diz o Bento Prado Júnior aqui na orelha desta obra. Ele diz assim, ó: pode-se falar hoje de um profundo mal-estar na filosofia. Um pouco, por toda parte, encontramos a expressão de uma espécie de desencanto com a filosofia. Como se a filosofia passasse, como um todo, por um processo de banalização. Processo que não é indiferente à hegemonia crescente da filosofia escolar ou universitária, a civilização do paper. Isso que ele escreveu desde o final dos anos 60, começando ali pela década de 70, até hoje perdura. São muitas décadas desse mal-estar em grande parte da filosofia, que ultimamente vem conhecendo algumas luzes aí com aporte de outras áreas. Ele diz que o trabalho do filósofo, nessa obra que eu vou ler para vocês aqui, é amparado pelo do historiador da filosofia. Mesmo breves, são particularmente iluminadoras as análises da instituição da filosofia nas obras de Platão, Descartes, Kant, etc. O que este livro nos oferece é a compreensão do que há de vertiginoso na filosofia. Bento Prado Júnior. Historiador, porque o Deleuze, ele caminha para a filosofia via história. Okay? Depois é que eles vão desfazer as amarrações. Bem, aqueles dos senhores que decidirem depois desta aula, e alguns idem assim, ler a obra, o que aliás é uma recomendação, né? Vão encontrar dificuldades, provavelmente, em alguns termos, algumas expressões. Quando nós as encontrarmos aqui na obra, vou cuidar delas com carinho para que os senhores tenham já facilidade nisso aqui. Tanto Deleuze quanto Guattari são muito generosos nos neologismos. E vocês entenderão isso rapidamente, porque que eles são tão generosos. Não é? Vamos lá então, sem mais delongas, eu vou apenas parar o gravador para que vocês possam colocar alguma consideração inicial aqui. Talvez só possamos colocar a questão, o que é a filosofia, tardiamente, escreveram Guattari e Deleuze, quando chega a velhice e a hora de falar concretamente. De fato, a bibliografia é muito magra. Essa é uma questão que enfrentamos numa agitação discreta, à meia-noite, quando nada mais resta a perguntar. Antigamente nós a formulávamos, não deixávamos de formulá-la, mas da maneira muito indireta ou oblíqua, demasiadamente artificial, abstrata demais. Expunhamos a questão, mas dominando-a pela rama, sem deixar-nos engolir por ela. Não estávamos suficientemente sóbrios. Tínhamos muita vontade de fazer filosofia. Não nos perguntávamos o que ela era, salvo por exercício do estilo. Assim inicia a obra destes dois filósofos. É uma obra na qual nós nos deparamos com um senso de humor muito apurado, francês, sobre certos aspectos que para o nosso humor brasileiro às vezes passa batido, certas ironias, né, próprias da época e do vernáculo deles. Então eles vão nos trazer o que é a filosofia para eles, que é o título da obra. Vamos ver o que é filosofia para Guattari e Deleuze. Eles dizem: a filosofia é a arte de formar, de inventar, de fabricar conceitos. Qualquer biografia, qualquer obra, qualquer pesquisa que vocês façam na internet sobre Deleuze, vocês encontrarão isso. Que para ele, filosofia era a arte de realmente fazer conceitos. O filósofo, por natureza, ele fabrica conceitos. Essa é a função do filósofo. Os conceitos, como veremos, têm necessidade de personagens conceituais que contribuam para a sua definição. Amigo é um desses personagens, do qual se diz, mesmo que ele testemunha a favor de uma origem grega da filosofia. As outras civilizações tinham sábios, mas os gregos apresentam esses amigos, que não são simplesmente sábios, mas modestos. Seriam os gregos que teriam sancionado a morte do sábio e o teriam substituído pelos filósofos, os amigos da sabedoria, aqueles que procuram a sabedoria, mas não a possuem formalmente. Bem, aí eles fazem diferenciação entre o sábio e o filósofo e mostram desde a concepção oriental como essas coisas se passam. Ele diz que o filósofo, eles dizem, o filósofo é um amigo do conceito. Ele é conceito em potência. Quer dizer que a filosofia não é uma simples arte de formar, de inventar ou de fabricar conceitos, pois os conceitos não são necessariamente formas, achados ou produtos. A filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos. Eu vou repetir, a filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos. O amigo seria o amigo de suas próprias criações? Ou então, é o ato do conceito que remete à potência do amigo, na unidade do criador e de seu duplo? Criar conceitos, sempre novos é o objeto da filosofia. Criar conceitos sempre novos é o objeto da filosofia. Essas páginas que seguem, elas são de uma beleza tão grande, de uma poesia tão profunda, que a leitura delas talvez faça vários dos meus queridos colegas pensar: melhor ler isso como um filósofo ou melhor ler isso como um poeta? Em muitos casos nem saberão a diferença, porque elas se misturam de tal forma. No entanto, eu vou, e não sem um certo pesar, tive que selecionar algumas partes apenas como ilustração. Olhem essa parte aqui, ó. Não há céu para os conceitos. Eles devem ser inventados, fabricados ou antes criados, e não seriam nada sem a assinatura daqueles que os criam. Determinou a tarefa da filosofia quando escreveu, abre aspas, os filósofos não devem mais contentar-se em aceitar os conceitos que lhes são dados. Para somente limpá-los e fazê-los reluzir, é necessário que eles comecem por fabricá-los, criá-los, afirmá-los, persuadindo os homens a utilizá-los. E mais adiante, vemos ao menos o que a filosofia não é. Ela não é contemplação, ela não é reflexão e não é comunicação. Mesmo se ela pôde acreditar ser ora uma, ora outra coisa, em razão da capacidade que toda disciplina tem de engendrar suas próprias ilusões e de se esconder atrás de uma névoa que é limite especialmente. Ela não é contemplação, pois as contemplações são as coisas que elas mesmas, enquanto vistas na criação de seus próprios conceitos. Não é reflexão, porque ninguém precisa de filosofia para refletir sobre o que quer que seja. Acredita-se dar muito à filosofia fazendo dela a arte da reflexão, etc, etc, etc. Já vou avisando os senhores, se usarem uma lógica pesada, formal, uma lógica que exija coerência de Deleuze e Guattari, vocês os desconstroem. Eles precisam da contradição para poderem exercer a filosofia que eles trazem, tá? E vocês podem ver como eles mesmos esbarram e tropeçam em certos fundamentos, mas o propósito deles era iluminar uma área da filosofia que caminha de um elemento clássico, de um elemento que nos coloca sobre grilhões, sobre aqueles grilhões que em parte, sem querer, a fenomenologia contribuiu, não é? Nos limitando aos conceitos, às fórmulas. Esses homens tentam ir além disso. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. A própria vida deles foi um testemunho de quanto isso foi penoso. E eles, aquilo que eles criticam, eles fazem. Aquilo que eles negam, depois eles vão afirmar. Isso é parte desse discurso que vai levar a essa poderosa escola que é o estruturalismo. Pois eles que negam os sistemas e lutam contra os sistemas filosóficos, aliás, nem acreditam mais que possa se afirmar um sistema como hegeliano ou algo assim, eles contribuem para que uma das mais poderosas escolas e sistemas se fundamente, que é o estruturalismo. Né? Precisava que soldados assim quebrassem um monte de coisa e deixassem tijolos pelo caminho para que essas coisas pudessem se formar. E aí eles encerram essa parte dizendo: podemos considerar como decisiva a definição da filosofia, conhecimento por puros conceitos. Mas não há lugar para opor o conhecimento por conceitos e por construção de conceitos na experiência possível ou na intuição. De início, os conceitos são e permanecem assinados. Aqui eles vão se referir aos filósofos, como Aristóteles, né, que fundamentaram suas teorias colocando, olha, isto é uma determinada coisa. Estamos acordados, agora vamos caminhar para lá, para cá, para outro lado e tal. Não é? Ele diz que os conceitos são e permanecem assinados. Aí eles citam aqui Leibniz, Descartes, Kant, Schelling, Bergson, tudo. O Deleuze tem obras, uma obra belíssima sobre Bergson, muito bonita sobre Bergson, sobre intuicionismo bergsoniano. Mais adiante eles dizem, apesar de datados, assinados e batizados, eles estão se referindo aqui, por favor, àqueles conceitos clássicos que a filosofia tinha quando o Aristóteles, por exemplo, dizia isso é substância, e então definia o que era substância. É disso que eles estão falando. Eles reconhecem que existem esses conceitos, tá? E eles dizem, apesar de datados, assinados, batizados, os conceitos têm sua maneira de não morrer e, todavia, são submetidos a exigências de renovação, substituição, mutação, que dão à filosofia uma história. E também uma geografia agitadas. Depois eu vou voltar a esse tema da geografia que ele está colocando aqui, das quais cada momento, cada lugar se conservam, mas no tempo e passam para fora do tempo. Se os conceitos não param de mudar, podemos perguntar qual unidade resta para as filosofias? É a mesma coisa para as ciências, para as artes e que não procedem por conceitos. Fala-se hoje da falência dos sistemas, quando é apenas o conceito de sistema que mudou. Se há lugar e tempo para a criação dos conceitos, a essa operação da criação sempre se chamará filosofia, ou não se distinguirá da filosofia, mesmo se lhe for dado outro nome. Enfim, bom, aí eles colocam como é que outras áreas começaram a utilizar termos, expressões e desenvolvimentos que eram próprios do filósofo. Só que fizeram isso com uma tal desenvoltura e com uma tal informalidade que desconcertou o filósofo e a filosofia, acostumado com seus livros empoeirados, suas roupas, seus quadros negros, giz, com suas reflexões obscuras, muitas vezes, de repente nós vimos que uma multidão e outras áreas, e eles citam aqui, por exemplo, a sociologia, que logo tentou tomar o lugar da filosofia, mas muitas outras, eles dizem subitamente havia pessoas fazendo o que nós fazemos, mas de uma maneira que para nossa época era muito mais fluente. Olhem o que eles vão escrever aqui. O fundo do poço da vergonha foi atingido quando a informática, o marketing, o design, a publicidade, todas as disciplinas da comunicação apoderaram-se da própria palavra conceito e disseram, por favor, lembrem aqui, o Deleuze e o Guattari dizem o quê? Que o filósofo é aquele que vai construir conceito. De repente, esses profissionais todos, marketing, propaganda, publicidade, estavam se apoderando da construção de conceitos, que era a nossa área, que é o nosso chão. E ele diz assim, que isso foi o fundo do poço para nós, filósofos. Ele coloca assim, eles colocam, o fundo do poço foi, da vergonha foi atingido quando a informática e tal, todas as disciplinas apoderaram-se da própria palavra conceito e disseram, é nosso negócio, somos nós os criativos, nós somos os conceituadores. Somos nós os amigos do conceito, nós os colocamos em computadores. Informação e criatividade, conceito e empresa, uma abundante bibliografia já. O marketing reteve a ideia de uma certa relação entre o conceito e o acontecimento. Mas eis que o conceito se tornou o conjunto das apresentações de um produto histórico, científico, artístico, sexual, pragmático. E o acontecimento, a exposição que põe em cena as apresentações diversas. O movimento geral que substituiu a crítica pela promoção comercial não deixou de afetar a filosofia. Essa parte é importante, pessoal. Vou repetir. o movimento geral, que substituiu a crítica pela promoção comercial, não deixou de afetar a filosofia. O simulacro, a simulação de um pacote de macarrão, tornou-se o verdadeiro conceito, e o apresentador expositor do produto, mercadoria ou obra de arte, tornou-se o filósofo, o personagem conceitual ou o artista. Como a filosofia, esta velha senhora, poderia alinhar-se com os jovens executivos numa corrida aos universais da comunicação para determinar uma forma mercantil do conceito? Certamente é doloroso descobrir que conceito designa uma sociedade de serviços e de engenharia informática. Observem os problemas que surgiram. Os filósofos não se ocuparam o bastante com a natureza do conceito como realidade filosófica. Eles preferiram considerá-lo como conhecimento ou uma representação de dados que se explicam por faculdades capazes de formá-lo ou de utilizá-los. Mas aqui eles estão falando do juízo, da abstração, das generalizações, tá? Mas o conceito não é dado, é criado, está por criar, não é formado ele próprio, se põe em si mesmo, autoposição. As coisas se implicam, já que o que é verdadeiramente criado, de ser vivo a obra de arte, desfruta por si mesmo de uma autoposição de si, de um caráter autopoético, pelo qual ele é reconhecido. Tanto mais o conceito é criado, quanto mais ele se põe. Bem, a crítica deles vai apontar aqui diretamente a Hegel e aos pós-kantianos. Agora, esses pensadores, esses filósofos, que nos colocam que a nossa arte de filósofos consiste em criar conceitos, eles vão nos explicar o que entendem por conceitos. Eles começam dizendo: não há um conceito simples. Todo conceito tem componentes e se define por eles. Tem, portanto, uma cifra, é uma multiplicidade, embora nem toda multiplicidade seja conceitual. Não há conceito de um só componente. Mesmo o primeiro conceito, aquele pelo qual uma filosofia começa, possui vários componentes. Já que não é evidente que a filosofia deva ser um começo e que, se ela determina um, deve acrescentar-lhe um ponto de vista ou uma razão. Descartes, Hegel, Feuerbach não somente não começam pelo mesmo conceito, como não têm o mesmo conceito de começo. Todo conceito é ao menos duplo, triplo, etc. Também não há conceito que tenha todos os componentes, já que seria um puro e simples caos. Filosofia clínica conversando com Deleuze e Guattari. Já começamos a nos afastar grave e fortemente. Do ponto de vista de uma filosofia clínica, eu tenho como fundamentar que todo conceito tem componentes? Não. Não. Se vou à alma de uma pessoa, se vou ao coração de uma pessoa, à historicidade dela, à essência dela, encontrarei provavelmente, por vezes, em algumas pessoas, conceitos que sim são simples. Não são desdobramentos, não são complexos, não têm frestas nem dobras. Em muitos casos é assim. O próprio Deleuze e Guattari, em vários momentos, também consideram e se aproximam disso. Vocês verão quando eles aprofundam isso. É que aqui o conceito é uma base para eles poderem ir além disso. Eles estão começando pelos tijolinhos, para chegar depois às figuras, às plataformas, aos elementos maiores. É muito interessante e inquietante a maneira como eles vão estruturar o que é filosofia e as suas múltiplas linguagens. Eles antecipam boa parte do que estamos hoje estudando nas neurofisiologias, neurociência, filosofia da mente. Eles já antecipam em muitas décadas vários desses temas. Então lembrem, não há conceito simples, ok? Os mundos possíveis, quer dizer, derivados, né, desses elementos, aqui eles estão falando de gente como Leibniz e as mônadas, esses mundos possíveis têm uma longa história, assim como o conceito. Para Deleuze e Guattari, você formula um conceito. Esse conceito tem uma história. Tem evoluções que o levaram a ser o que ele é diante de você, mesmo sendo uma criação ali inédita e nova. Numa palavra, dizemos que qualquer conceito, de qualquer conceito, que ele sempre tem uma história, embora a história se desdobre em zigue-zague, cruze talvez outros problemas ou outros planos diferentes. Num conceito há, no mais das vezes, pedaços ou componentes vindos de outros conceitos que respondiam a outros problemas e supunham outros planos. Na construção da filosofia clínica, quando, e alguns de vocês eu já expliquei, já até no Encontro Nacional, isso tem gravado, de como foi construída a filosofia clínica, em vários momentos, isso é plausível e é plácido de se acompanhar, quer dizer, você vê tópicos se associando, se quebrando, fazendo, compondo novos tópicos, tópicos que por vezes nem nome tem, que não podemos dar nome, porque eles são de tal maneira complexos, alguns tópicos surgem, duram pouco tempo e se desdobram em outros. Não é? Lembram aí, vocês têm aula com professores, a professora Sueli, a professora Rose, a professora Jandira, vários de vocês que dão aula, o João, que dá aula de filosofia clínica, a Josefa, vocês muitas vezes viram isso nos seus centros, né? Que a gente explica para os alunos, olha, esses 30 tópicos nada mais são do que letras de um abecedário. Com elas nós formamos milhares, infinitos tópicos. E ainda assim, entre as letras nós temos letras abertas, não é? Como os dados da matemática simbólica, aquilo ali é um tópico aberto, que mostra para a gente inequivocamente que não temos como encerrar o ser humano, a existência humana, num conjunto de tópicos. Isso seria de uma pretensão filosófica e sem fundamentação, não tem como fazer algo assim. Então, nós fizemos os tópicos dessa maneira, abertos, eles se desdobram, variam e vão ao infinito, incontavelmente. Muito semelhante a que eles colocam quanto ao conceito. Não é que um conceito, ele diz, um conceito possui um devir que concerne, desta vez, a sua relação com conceitos situados no mesmo plano. E aí eles vão embora, os conceitos. Eles se desdobram, eles se multiplicam, eles se quebram, eles não cessam de... Olha o que eles falam algumas páginas depois. Cada conceito será, pois, considerado como ponto de coincidência, de condensação ou de acumulação de seus próprios componentes. Ponto conceitual não deixa de percorrer seus componentes, de subir, de descer neles. Cada componente nesse sentido é um traço intensivo, uma ordenada intensiva que não deve ser apreendida nem como geral, nem como particular. O conceito é um incorporal, embora se encarne ou se efetue nos corpos. Justamente não se confunde com o estado das coisas no qual se efetua. Não tem coordenadas espaço-temporais, mas apenas ordenadas intensivas. Não tem energia, mas somente intensidades. É energético. A energia não é a intensidade, mas a maneira como essa se desloca e se anula no estado de coisa extensiva. O Deleuze e Guattari, eles ilustravam isso como uma planta na qual, em qualquer parte, ela podia florescer, desde o caule da raiz, das folhas, em qualquer parte que você cortasse. Era uma maneira de eles explicarem isso, que o conceito, a semelhança de uma mandala, ele pode surgir, desdobrar, andar em qualquer ponto em que nós o situemos. Em filosofia clínica, nós diríamos, algumas vezes sim, será assim, outras vezes não. Em algumas historicidades, vocês encontrarão pessoas que, por exemplo, botaram um conceito dentro de uma garrafa térmica e fecharam. Querem um exemplo concreto disso? Algumas pessoas, por exemplo, Wittgenstein, o Deus que Wittgenstein acreditava quando tinha 8, 10 anos, ele acreditou até o fim da vida dele, praticamente imutável. Um Deus que ele conheceu quando era criança e que o acompanhou a vida inteira. Um conceito que não variou. Deixa ela botar a pezinha nela um
pouquinho.
Isso é para vocês, meninas. Não, só dividir, eu quero ter o pão, entendeu?
Não tinha, estava tão concentrada aqui.
Ou seja, para algumas pessoas o conceito não varia em algumas instâncias, em alguns lugares. O Deleuze e o Guattari, quando procuram libertar a filosofia de suas amarras, em alguns pontos eles extrapolam de tal jeito que esquecem que, se formos considerar, e aliás eles defendiam muito isso, o termo singularidade deve sua famosa existência a Guattari. É um dos filósofos que mais defendia esse ponto da singularidade, entre outros termos que ele defendia profundamente. Então, se defendemos uma singularidade, sobretudo dentro de uma subjetividade, muitas vezes sabemos que algumas pessoas mantêm áreas de suas estruturas de pensamento fechadas, imóveis às vezes, para toda uma existência, áreas estanques dentro da IP. Lá, certos conceitos poderão ser eternos, absolutos. Ok? Então há que se ter cuidados. Sobretudo quando você lê filósofos com tamanha fluência, e a minha recomendação é que, se vão ler essa obra, não leiam uma vez. Okay? É um livro para ler, reler e guardar, porque talvez na terceira vez você já tenha aí uma noção de que compreendeu, e compreensão por aproximação aqui, tá bom? Eles falam: o conceito é ao mesmo tempo absoluto e relativo. Relativo aos seus próprios componentes, aos outros conceitos, ao plano a partir do qual se delimita, aos problemas que supõe deva resolver, mas absoluto pela condensação que opera, pelo lugar que ocupa sobre o plano, pelas condições que impõe ao problema. Enfim, o conceito não é discursivo e a filosofia não é uma formulação discursiva, porque não encadeia proposições. É a confusão do conceito com a proposição que faz acreditar na existência de conceitos científicos e que considera a proposição como uma verdadeira intenção, com S, tá pessoal? Aqui, o que a frase exprime. Então, o conceito filosófico só aparece quase sempre como uma proposição despida de sentido. Essa confusão reina na lógica e explica a ideia infantil que ela tem da filosofia. Medem-se os conceitos por uma gramática filosófica, que os substitui por proposições extraídas das frases, onde eles aparecem. Somos restringidos sempre a alternativas entre proposições, sem ver que o conceito já foi projetado no terceiro excluído. Nem de longe a filosofia clínica vai assinar junto ideias como estas, tá bom? Não temos como fazer isso, sob pena de inviabilizarmos o nosso próprio trabalho. Ah, não é infantil a ideia da lógica de medir e de pesar conceitos, e usando uma gramática filosófica. Há espaço na existência para isso. Certas pessoas, elas precisam de áreas na existência nas quais elas vão definir conceitos, torná-los absolutos e medir e pesar e viver a partir desse conjunto de regras ali. Para algumas pessoas, não ter isso é uma desestruturação tal que elas não conseguirão sequer viver. O mesmo ocorre com pessoas, aliás, para as quais isso é o flagelo e o fim, como eram para Guattari, para Deleuze. Eles não podiam, aliás, Guattari, do que qualquer outro, não podia se comportar de forma alguma com essas métricas. Ele não respiraria se tivesse que segui-las. Nem mesmo as dele ele conseguiu seguir. Tamanho eram os paradoxos e as contradições, que era o modo de vida dele, era a maneira dele ser. Agora, claro, isso era assim para ele, para a estruturação dele, para o modo de ser dele. Não é? Respeitamos como respeitamos os outros elementos. Certamente, eles dizem várias páginas depois, os novos conceitos devem estar em relação com os problemas que são os nossos, com a nossa história e, sobretudo, com os nossos devires. Mas que significam os conceitos de nosso tempo ou de um tempo qualquer? Os conceitos não são eternos, mas são por isso temporais? Qual é a forma filosófica dos problemas desse tempo? Se um conceito é melhor que o precedente, é porque ele faz ouvir novas variações e ressonâncias desconhecidas, opera recortes insólitos, suscita um acontecimento que nos sobrevoa. Mas não é já o que fazia o precedente? E mais adiante, eles dizem, nada é menos exato, e eles estão falando da conversação democrática universal, né? Da comunicação. Eles dizem que nada é menos exato que isso. E quando um filósofo critica um outro, olhem essa parte, por favor, que eu vou ler para vocês. E quando um filósofo critica um outro, é a partir de problemas de um plano, que não eram aqueles do outro, e que fazem fundir os antigos conceitos, como se pode fundir um canhão para fabricar a partir dele novas armas. Não estamos nunca sobre o mesmo plano. Criticar é somente constatar que um conceito se esvanece, perde seus componentes ou adquire outros novos que o transformam quando é mergulhado em um novo meio. Mas aqueles que criticam sem criar, aqueles que se contentam em defender o que se esvaneceu sem saber dar-lhe forças para retornar à vida, eles são a chaga da filosofia. São animados pelo ressentimento. Todos esses discutidores, esses comunicadores, eles não falam senão deles mesmos, confrontando generalidades vazias. A filosofia tem horror a discussões. Ela tem mais o que fazer. O debate lhe é insuportável, não porque ela é segura demais de si mesma. Ao contrário, são suas incertezas que a arrastam para outras vias mais solitárias. Contudo, Sócrates não fazia da filosofia uma livre discussão entre amigos? Não é o auge da sociabilidade grega como conversação de homens livres? De fato, Sócrates tornou toda discussão impossível, tanto sob a forma curta de um agon de questões e respostas, quanto sob a forma longa de uma rivalidade de discursos. Ele fez do amigo o amigo exclusivo do conceito, e do conceito, o impiedoso monólogo, que elimina, um após o outro, todos os rivais. A mesma crítica que, aliás, uma crítica similar, não a mesma, que Nietzsche fez a Sócrates, aqui volta-se de novo. Ou seja, vejam o que eles estão propondo. Quando um filósofo se coloca a criticar um outro filósofo, mostrando que é um erro, que o sistema é assim, assado, querendo que a ideia dele visseje sobre uma outra ideia, eles querem que acabou, não é? É isso que eles estão colocando, que foi o que Sócrates fez, fazia sempre, desde sua maiêutica, desde seus argumentos derivativos, desde seus esquemas resolutivos. É uma crítica que eles fazem, como se Sócrates quisesse, com suas verdades, e fazer nascer a verdade do outro a partir daquilo que ele acreditava que era o caminho, a criar uma filosofia já indexada. Não é? Este é o caminho, só este. Críticas assim, que se reproduzem em Foucault, em Derrida, em vários estruturalistas, ou como esses aqui são tidos, pós-estruturalistas, que em última análise é quase a mesma coisa, de fato, vejam, quando eu explicava para 23, 24 anos a filosofia clínica, né, naquelas primeiras aulas, primeiras palestras aí pelo país, e que me perguntavam muito isso, queriam definições cartesianas e um solo que indicasse claramente Então a pessoa tem uma depressão, tem uma fobia, o filósofo clínico vai fazer o que quanto a isso? E aí, quando eu mostrava os caminhos abertos que se descortinam a partir da realidade de cada um, era muito difícil que aceitassem, que entendessem. Hoje já é aceitável, mas não apenas pelo discurso da filosofia clínica, pelo discurso de muitas áreas que estão surgindo aí, que fazem coro, e que antes da própria filosofia clínica já faziam. No entanto, isso já é aceito. Vivenciado, em grande parte, não. Não é vivenciado. Grande parte dos filósofos clínicos, esses que já entenderam o discurso da filosofia clínica, não a vivem. Não vivem a filosofia clínica e nem o discurso que ela prega. Grande parte, não. Isso não é uma... não é um defeito nosso e nem um demérito, é uma característica. E é importante, como elemento historiográfico, para esses que vêm aí à frente e que aí sim poderão viver um discurso que nós apresentamos. Eles desenvolverão e viverão. Nós somos os precursores, nós todos lá, dessa caminhada. Eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões. Então, nós estávamos falando sobre a caminhada existencial. Isso que o Deleuze e o Guattari fizeram ajudou muito na construção do prédio da filosofia clínica. Porque ali, ó, quando a gente termina aquela base ontológica e entra nas autogenias, quando eu estava fazendo aquele caderno G que vocês têm, G1, G2, G3, eu ficava me questionando, puxa vida, não é? Estou no limiar de um discurso filosófico. E é muito complexo, porque eu tenho que abrir mão de conceitos, abrir mão de certos fundamentos que são chaves em filosofia. E tenho que fazer isso pela própria filosofia para poder caminhar com ela. Para que a gente possa caminhar da base ontológica para a base metafísica e ter estradas de idas e vindas. Isso não é uma exatidão, há muitos problemas técnicos a resolver. Mas filósofos como Deleuze e Guattari, com essa maneira impetuosa e desafiadora e sem medo dos paradoxos, das contradições, eles caminharam céleres para isso, não é? Permitindo que muitos filósofos pelo mundo pudessem considerar, esperem, eles estão questionando de tal forma conceito, fundamentos, que nos permitem ao menos respirar, não é? E alargar um pouco esse horizonte, não desfazer a filosofia, mas finalmente cumprir a filosofia. Né? O que eles colocaram aqui nessa crítica a Sócrates e a outros, a partir da ótica nietzschiana, no sentido de eu não posso pegar um conceito meu filosófico e querer que os outros sigam o conceito, mas libertar o conceito. Essa crítica a Sócrates e a toda uma base filosófica acadêmica, ela, muito mais do que desfazer a filosofia, afirma a filosofia em novas bases. Bem, seguindo aqui, após as contribuições que os senhores fizeram, as reflexões e os aprofundamentos, vamos prosseguir. Para onde esses filósofos vão caminhar a partir do conceito, o Deleuze e o Guattari? Para o plano de imanência, que o Joãozinho aqui na explicação dele acabou de antecipar para nós. Né? E ele colocou numa figura de linguagem muito bonita que eles vão colocar aqui. Olhem, lembrem, eles estão construindo um prédio que, para explicar o que para eles quer dizer a filosofia. Então, depois dos conceitos, que já vimos como funcionam a eles, nós vamos para um plano de imanência. O que é isso? Vamos ver aqui. Os conceitos filosóficos são totalidades fragmentárias que não se ajustam umas às outras, já que suas bordas não coincidem. Eles nascem de lances de dados, não compõem um quebra-cabeças. E, todavia, eles ressoam, e a filosofia que os cria apresenta sempre um todo-poderoso não fragmentado, mesmo se permanece aberto. Um todo ilimitado. que os compreende a todos num só e mesmo plano. É uma mesa, um platô, uma taça. E aí eles aprofundam isso, eles dizem: os conceitos são o arquipélago ou a ossatura, antes uma coluna vertebral que um crânio, enquanto o plano é a respiração que banha essas tribos isoladas. Os conceitos são superfícies ou volumes absolutos disformes e fragmentares, enquanto o plano é o absoluto ilimitado informe. É o plano que assegura o ajuste dos conceitos, que com conexões sempre crescentes, e são os conceitos que asseguram o povoamento do plano, sob uma curvatura renovada sempre variável. O plano da imanência não é um conceito pensado nem pensável, mas a imagem do pensamento, a imagem que ele se dá do que significa pensar, fazer uso do pensamento, se orientar no pensamento. Não é um método, pois todo método concerne eventualmente aos conceitos e supõe uma tal imagem. O plano de imanência não para de se tecer, gigantesco tear, voltar-se para não implica somente se desviar, mas enfrentar, voltar-se, retornar, perder-se, apagar-se. Mesmo negativo produz movimentos infinitos, cair no erro, bem como evitar o falso e deixar-se dominar pelas paixões, bem como superá-las. É essencial não confundir o plano de imanência e os conceitos que o ocupam. Entendeu? Você tem os conceitos, esses conceitos estão sob um plano que unifica, que conversa, que faz com que eles se aprofundem e povoem. Ok? E há muitos planos. Eles dizem, se a filosofia começa com a criação de conceitos, o plano de imanência deve ser considerado como pré-filosófico. Ele está predisposto não da maneira pela qual um conceito pode remeter a outros, mas pela qual os conceitos remetem, eles mesmos, a uma compreensão não conceitual. Esta compreensão intuitiva varia segundo a maneira pela qual o plano está traçado. Em Descartes, tratar-se-ia de uma compreensão subjetiva e implícita, suposta pelo eu penso, como primeiro conceito. Já em Platão, era a imagem virtual de um já pensado, que redobraria todo o conceito atual. E aí eles vão ilustrando com outros filósofos os conceitos sobre o plano. Tranquilo? Essas partes que eu separei foram para dar uma ideia para vocês do que eles estão colocando, porque é muito extenso, eles ilustram de muitas formas, mas assim pelo menos fica uma ideia básica constituída, né, de aproximação. Eles falam então, a filosofia é ao mesmo tempo criação de conceito e instauração do plano. Então, aqui eles aprofundam o que é a filosofia. Lá no início era apenas a construção de conceitos, agora não. A filosofia é, ao mesmo tempo, criação de conceito e instauração do plano. O conceito é o começo da filosofia, mas o plano é sua instauração. O plano não consiste evidentemente num programa, num projeto, num fim ou num meio. É um plano de imanência que constitui o solo absoluto da filosofia, sua terra ou sua desterritorialização. Uma palavra que é muitíssimo usada por esses filósofos. Desterritorialização. Ok? Quer dizer, tirar daquele pavimento urbano tão clássico, tão esperado. Mais adiante, em muitas páginas depois, eles escrevem: se a história da filosofia apresenta tantos planos, muito distintos, não é somente por causa das ilusões, da variedade das ilusões, não é somente porque cada um tem sua maneira sempre recomeçada de relançar a transcendência, é também, mais profundamente, em sua maneira de fazer a imanência. Cada plano opera uma seleção do que cabe de direito ao pensamento, mas é esta seleção que varia de um para outro. Cada plano de imanência é uno todo. Não é parcial como um conjunto científico, nem fragmentário como os conceitos, mas distributivo, é um cada um. Eles, claro, estão fazendo uma teoria do conhecimento existencial, na qual supõe uma filosofia feita sobre esses enormes planos, não é? Em filosofia clínica consideramos também assim em muitos casos e as conversações, mas é muito improvável que a gente considere esse plano como um substrato desta forma, ainda que ele possa existir, né? Não de uma maneira universalizante, mas pode sim eventualmente para algumas estruturas de pensamento, para algumas pessoas ser assim. Muitos são os problemas que concernem tanto a filosofia quanto a história da filosofia. As folhas do plano de imanência, ora, se separam até se oporem umas às outras e convirem cada uma a tal ou tal filósofo, ou ao contrário, se reúnem para cobrir ao menos períodos bastante longos. Além disso, entre a instauração de um plano pré-filosófico e a criação de conceitos filosóficos, as relações são elas próprias complexas. Num longo período, filósofos podem criar conceitos novos, permanecendo no mesmo plano e supondo a mesma imagem que um filósofo precedente, que eles reivindicarão como mestre. Platão e os neoplatônicos, Kant e os neocantianos. Em todo caso, não será todavia sem prolongar o plano primitivo, afetando com novas curvaturas. Viram como funciona o elemento de planos que eles propõem? A filosofia é devir, não é história. Ela é coexistência de planos e não a sucessão de sistemas. Vou repetir para vocês. A filosofia é um devir, não história. Ela é coexistência de planos e não a sucessão de sistemas. É por isso que os planos podem, ora, se separar, ora, se reunir, e, na verdade, tanto para o melhor quanto para o pior, eles têm em comum restaurar a transcendência e a ilusão, mas também combatê-la com vigor, e cada um também tem sua maneira particular de fazer uma e outra coisa. Eis o problema de novo. Em filosofia clínica, poderíamos dizer então que é assim, que se assumíssemos a ideia de planos, que os planos, na verdade, eles não se sucedem, mas coexistem, não há como fundamentar isso dentro de uma clínica filosófica, porque para algumas estruturas de pensamento há uma sucessão sim de planos, historiográfica conectada por graus de desenvolvimento. Em outras estruturas de pensamento, não. O que há são planos que estão associados, às vezes desligados, mas não há mais um princípio de conectivo historiográfico. A questão é que eu não tenho como, antes de conhecer isso, dizer disso o que eles são. E então, os personagens conceituais. Lembram que lá no início ele ilustra que os conceitos vão ser articulados por esses personagens, e ele dá o exemplo do amigo no lugar do sábio. O amigo é um personagem conceitual. Muito bonita essa parte toda. Olhem, ele diz assim, ó, o personagem conceitual não é o representante do filósofo, é mesmo o contrário. O filósofo é somente o invólucro de seu principal personagem conceitual e de todos os outros, que são os intercessores, os verdadeiros sujeitos de sua filosofia. Os personagens conceituais são os heterônimos do filósofo, e o nome do filósofo, o simples pseudônimo de seus personagens. Eu não sou mais eu, mas uma aptidão do pensamento para se ver e se desenvolver através de um plano que me atravessa em vários lugares. O personagem conceitual nada tem a ver com uma personificação abstrata, um símbolo ou uma alegoria, pois ele vive, ele insiste, o filósofo, é a idiosincrasia de seus personagens conceituais. E o destino do filósofo é de transformar-se em seu ou seus personagens conceituais, ao mesmo tempo que estes personagens se tornam, eles mesmos, coisa diferente do que são historicamente, mitologicamente ou comumente. Aí ele fala Sócrates, Platão, né, o Nietzsche, Dionísio de Nietzsche, o personagem conceitual é o devir, ou o sujeito de uma filosofia, que vale para o filósofo, de tal modo que Cusa ou mesmo Descartes deveriam assinar, ou o idiota, como em Nietzsche, assinou o anticristo, ou Dionísio crucificado. São esses personagens conceituais que vão fazer esses elementos todos nas conversações, nas suas construções, nos seus desenvolvimentos. Aí eles dizem adiante, a diferença entre os personagens conceituais e as figuras estéticas consiste de início no seguinte, uns são potências de conceitos, os outros potências de afetos ou perceptos. Uns operam sobre um plano de imanência, que é uma imagem do pensamento ser. Os outros, sobre um plano de composição como imagem do universo. Ou seja, aqui são os fenômenos, né, pessoal? Os personagens conceituais são irredutíveis a tipos psicossociais, embora haja ainda aqui penetrações incessantes. Simmel e depois Goffman levaram muito longe o estudo desses tipos, que parecem frequentemente instáveis nos enclaves ou nas margens de uma sociedade. O estrangeiro, o excluído, o migrante, o passante, o autóctone, aquele que retorna a seu país. Não é por gosto da anedota. Parece-nos que um campo social comporta estruturas e funções, mas nem por isso nos informa diretamente sobre certos movimentos que afetam os sócios. Os personagens conceituais têm este papel, manifestar os territórios, desterritorializações e reterritorializações absolutas do pensamento. Os personagens conceituais são pensadores, unicamente pensadores, e seus traços personalísticos se juntam estreitamente aos traços diagramáticos do pensamento e os traços intensivos dos conceitos. Ou seja, eles vão dar vida, vão vivenciar, vão se tornar parte desses conceitos, às vezes vão se confundir com eles, né, pessoal? Aí eles colocam várias características, os traços relacionais, dinâmicos, jurídicos, existenciais e muitos outros. Para os nossos propósitos, ainda que eu tenha assinalado muitas outras folhas aqui à frente, como por exemplo a parte da geofilosofia, quando eles tratam dessa questão do território, de sair do território, mas essas partes eu deixo para que vocês estudem em casa, baixando e lendo a obra. Vou desligar aqui o gravador para que possamos conversar sobre Deleuze e Guattari nessa introdução. Faltou a geofilosofia, é muito interessante como eles vão conversar isso a partir da Grécia, como isso se desloca, como tiramos isso de um mapa e reintroduzimos sobre outras bases. É uma parte muito bonita e é uma sequência do pensamento deles. Eu vou gravar então um pequeno trecho aqui para vocês sobre isso que o colega colocou, que pode trazer algumas luzes interessantes. Já é da parte da geofilosofia. Olhem o que eles colocam aqui, o Guattari e o Deleuze, retirando, quebrando aquele amálgama que existe quando você se aproxima de uma questão colocando sujeito e objeto. Olhem como é que eles destituem o problema, encaminhando para outras bases. Eles dizem assim, o sujeito e o objeto oferecem uma má aproximação do pensamento. Sujeito e objeto oferecem uma má aproximação do pensamento. Pensar não é nem um fio estendido entre um sujeito e um objeto, nem uma revolução de um em torno do outro. Pensar se faz antes na relação entre o território e a terra. Kant é menos prisioneiro que se acredita das categorias de objeto e de sujeito, já que sua ideia de revolução copernicana põe diretamente o pensamento em relação com a terra. Husserl exige um solo para o pensamento, que seria como a terra, na medida em que não se move, nem está em repouso como a intuição originária. Vimos, todavia, que a terra não cessa de operar um movimento de desterritorialização in loco, pelo qual ultrapassa todo o território. Ela é desterritorializante e desterritorializada. Ela se confunde com o movimento daqueles que deixam em massa seu território. Lagostas que se põem a andar em fila no fundo d'água. Peregrinos ou cavaleiros que cavalgam numa linha de fuga celeste. A terra não é um elemento entre outros, ela reúne todos os elementos no mesmo abraço, mas se serve de um ou de outro para desterritorializar o território. Olhem, que, e aí eles vão direto lá para a Grécia para nos ilustrar. E mais adiante eles colocam. Aí que uma grande diferença intervém. Se a desterritorialização relativa é ela própria de imanência ou de transcendência. Ou seja, eles, as duas formas, como eles vão nos explicar depois nesse conceito. Esse capítulo, ele vale a pena você ler, porque assim ele quebra a espinha dorsal daquela maneira de medir, pesar coisas como, por exemplo, o capitalismo, a democracia, os valores de uma época, sabe? E eles conseguem, ao fazer isso, olhar como de um outro plano, como se você tivesse uma perspectiva perpendicular olhando essas coisas acontecendo, não é? É um afastamento que não é histórico, que não é propriamente geográfico, porque você ainda está ali, mas é uma mudança de perspectiva no tema. Algo que, quando virmos, por exemplo, Maurice Merleau-Ponty, poderemos investigar isso já nas bases da corporeidade, que é também belíssimo, mas aí já é um outro ponto de vista.